Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, Rio e Brasília, meio-dia e 31. Nosso boa tarde especial para você que está conosco em mais uma edição do Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Comigo, Mário Silva, o Wagner Gomes, o Rafinha Monteiro, Maurício Costa, o Rodrigo Ricardo e a produção do Luiz Ferreira, aqui na técnica, a categoria do José Lins. E você confere os destaques que serão notícia neste Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Sábado é dia de clássico vovô. Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maraca com transmissão da Nacional. Boca Juniors vence o Atlético Paranaense. Técnico Thiago Nunes dispara contra a arbitragem. Fortaleza e Botafogo da Paraíba se garantem na grande final da Copa do Nordeste. Flamengo abre 2-0 contra o Botafogo nas semifinais do Novo Basquete Brasil. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço.
Me amarro nesse...
E você pode participar conosco aqui no Bate-Bola Nacional. O telefone do Rio, o código é 21-2117-6935. 2117-6935. A turma que está aí nas redes sociais pode acessar facebook.com/Rádio Nacional e deixar aquela sugestão, aquela crítica, aquela pergunta pra gente aí, tá bom? E nós estamos começando o Bate-Bola Nacional falando de quem?
Botafogo, Botafogo, campeão.
Sábado é dia de clássico, vovô. Rodrigo Ricardo Papito traz as últimas do Glorioso pra gente. Boa tarde, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, parceiro?
Boa tarde, Andrezão. Boa tarde a todos os nossos queridos amigos da Rádio Nacional. Nós estamos aqui nas imediações do estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. Acompanhamos pela manhã todo o treino do Botafogo. Eduardo Barroca é um treinador que não é como outros que fecham um treino, só deixa a gente assistir o coletivo, deixa assistir tudo. Só na hora da bola parada, que ele pede, galera, não filma não, por favor, mas o resto do treino ele deixa a imprensa acompanhar totalmente, bem bacana essa postura. Para nós, jornalista, é ótimo poder ver o time em campo, o treinamento, né? E o que a gente pôde observar, a gente já sentiu logo que chegou, que faltavam dois jogadores que costumam ser os titulares no Botafogo, né? O lateral esquerdo, Gilson, e também o meio de campo, João Paulo. Eles não subiram para o coletivo, eles foram poupados por dores musculares. E aí o Barroca, ele já avisou, outro estilo dele, ele também não costuma fazer mistério sobre quanto à escalação, ele costuma logo dizer quem é que vai jogar. E aí na coletiva a gente perguntou para ele sobre a posse de bola, um quesito que é muito trabalhado pelo Fluminense, que é o adversário do Botafogo aí no sábado. Você dá muita importância à posse de bola, Eduardo Barroca?
Nunca foi e continua não sendo. Eu entendo que tentar ter o controle do jogo é simplesmente uma ferramenta de transformar isso em mais oportunidades para a sua equipe e menos oportunidades para o adversário, né? É apenas uma forma de se chegar próximo de ter mais oportunidades e fazer com que o adversário tenha menos. Eu não entendo que a posse da bola ela tem uma importância tão grande como as pessoas têm falado nesse sentido. Eu entendo que ela é apenas uma ferramenta para algumas coisas dentro de jogo, mas é dessa forma que eu penso.
Está aí o Eduardo Barroca, que também foi perguntado sobre o estilo de jogo do seu adversário, o treinador Fernando Diniz.
muito com a forma como o Fernando Diniz pensa o mundo esportivo. Já tive algumas oportunidades de conversar com ele e me identifico muito quando ele fala que durante um bom tempo a vida dele como jogador, ele sofreu algumas angústias, passou por situações não muito agradáveis, e eu procuro sempre fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões também pensando pelo lado do jogador, do atleta, do indivíduo. É uma coisa que eu penso dessa forma, nessa linha. Então eu me identifico muito e entendo que a forma dele de jogar, de trabalhar, assim como a minha, ela tem uma conexão um pouco de como a gente pensa o mundo esportivo e a vida de uma forma geral.
Tá aí o Eduardo Barroca, lembrando que o Botafogo, tirando essas duas dúvidas, né, o Gilson na esquerda, o meio de campo, o João Paulo, deve ser praticamente o mesmo que venceu Fortaleza e Bahia. Botafogo buscando sua terceira vitória seguida, mas também tentando vencer seu primeiro clássico regional. Teve um péssimo campeonato carioca, ainda sob a direção do Zé Ricardo, e teve três jogos contra rivais direto, Vasco, perdeu para o Flamengo, empatou com o Fluminense e Vasco aí nesse ano. Estão buscando também sua primeira vitória num clássico. E aviso aí para a galera do Botafoguense de Brasília, Botafogo vai a Brasília. Mas depois desse jogo, vai ter o jogo contra o Goiás, fora de casa, e vai jogar no Mané Garrincha contra o Palmeiras, Andrezão.
Tá legal, beleza pura. Valeu, meu caro Rodrigo Ricardo. Deixa eu saber logo do nosso analista o que ele pensa de tudo que o Rodrigo Ricardo trouxe em relação ao Botafogo para o clássico contra o Fluminense. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo. Boa tudo tarde, bem, Mário. Como é que você tá vendo o Bota pra esse clássico vovô, hein, Mário?
Olha, o Botafogo começou meio titubeante, depois conseguiu dar uma melhorada e hoje é o melhor dos cariocas. Por enquanto, com 6 pontos, tem 2 vitórias, 1 derrota. E agora vai ter um clássico. O clássico regional sempre muda muito em relação ao resto do campeonato, porque ele tem aquele regionalismo, aquela picuinha de um lado e do outro. Acho que o Botafogo está trabalhando direitinho dentro daquele que tem, certo? E pode fazer um bom jogo com o Fluminense. Acho que pode fazer um bom jogo. É bacana esse negócio do Barroca. Não adianta esconder muito, não, porque não tem muito o que esconder, a não ser que você tire da cartola uma jogada que ninguém conhece. Mas eu acho que todo mundo vê todo mundo. Acho que o Botafogo pode fazer um bom clássico, André.
Tá legal. 12:38. É hora de falar das novidades do Flusão. Maurício Costa traz as últimas do Tricolor nas Laranjeiras, mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Mais um dia de apresentação de jogador no Fluminense e que deve ser titular na partida deste sábado contra o Botafogo às 4 horas da tarde no Maracanã. Yuri é oficialmente atleta do Tricolor e está pronto para atuar no Clássico. Mas por que essa pressa toda? Fernando Diniz não terá seus dois volantes titulares. Ayrton sofreu uma lesão na coxa e está na fisioterapia. E Bruno Silva terá que passar por uma artroscopia no joelho direito. Como Caio Henrique joga na lateral esquerda, Yuri deve fazer dupla na cabeça de área com o Alan. E o próprio Yuri fala sobre a possibilidade de ser titular no Clássico.
E feliz, ansioso para poder jogar novamente, né? Cara, o Diniz sempre deixa todo mundo bem tranquilo, né? Então, para mim, eu tô à disposição. Se ele me colocar para jogar, vamos embora. Tô à disposição.
E quem não conhece Yuri, por que ele chegou ao Fluminense? O volante foi titular na campanha do vice-campeonato paulista do Audax em 2016, quando Fernando Diniz surpreendeu o Brasil com uma nova forma de jogar. Foi contratado pelo Santos e agora chega ao Tricolor com a responsabilidade de ser conhecido como polivalente ou versátil. E Yuri explica a característica.
Cara, eu me sinto bem tranquilo ali nas duas funções, né? Cheguei até a atuar como zagueiro, com o próprio Diniz no Audax. Então, ele sabe que ali do meio para trás ele pode contar comigo em qualquer função ali que eu vou tentar fazer meu máximo para ajudar.
Yuri chega com a confiança do técnico, mas no Santos não vinha sendo aproveitado por Sampaoli. Apesar de não ter entrado muito em campo, traz para o Fluminense a experiência do treinador argentino no Peixe. E ele fala das semelhanças entre Sampaoli e Fernando Diniz.
Realmente os dois têm ideias parecidas. Para mim, disparado, assim, os dois melhores técnicos do futebol brasileiro, os caras que tentam implementar algo diferente, sem medo, né? Apesar do futebol brasileiro te cobrar a vitória, né? Eles tentam algo novo sem medo.
Solto para frente e atrás do futebol bonito, o Fluminense deve entrar em campo contra o Botafogo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Nino e Matheus Ferraz e Caio Henrique na esquerda. Yuri, Alan, Ganso e Guilherme no meio de campo e no ataque Yoni Gonçalves e Luciano. Lembrando que Ganso volta de lesão e pode começar no banco de reservas. E Pedro retornou bem, tem chances de ser titular. Mas os 11 de Fernando Diniz só saberemos mesmo uma hora antes de a partida começar. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, meu caro Maurício Costa. Mário Silva, como é que tá o Flu? Eu, particularmente, vejo o Fluminense com um passinho na frente para esse jogo aí. Como é que você analisa?
Eu também. Apesar de que o Fluminense tá abaixo do Botafogo na classificação, certo? Que só tem uma vitória, mas uma vitória retumbante em cima do Grêmio. E o Fluminense tem um problema, que ele tem um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas não pode se dar o luxo de poupar, perdeu dois jogadores no meio-campo, um está voltando, não pode ser que não jogue, que é o Ganso, que também não disse o que veio, vamos ser sinceros, e tem lá o Yuri. Mas, do ponto de vista de conjunto, ele está um pouco acima do Botafogo, apesar de estar atrás na tabela. Também tá afiadinho pro clássico, que é. Eu acho que vai ser um bom jogo, hein, André? Eu vou assistir.
É verdade. Promete! E sábado a bola vai rolar!
Neste sábado, às 15h30, o Maracanã é nosso. Fluminense Botafogo. Narração Ricardo Mazella. Comentários Valdir Luiz. Reportagens Rodrigo Ricardo. Plantão esportivo Wagner Gomes. Sábado, às 15h30, Fluminense Botafogo. Vamos juntos ao Maracanã. Futebol Nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Meio-dia e 43.
Momento Estádio.
O Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola Nacional. Vem aí o prof.
Wagner Gomes.
Em uma das competições mais difíceis do ciclo paralímpico, os mesatenistas brasileiros não decepcionaram e garantiram duas medalhas de prata no individual. Cátia Oliveira e Israel Stroh foram os atletas que subiram ao pódio nesta quinta-feira, no Aberto da Eslovênia. Competição fator 40 do Circuito Mundial Paralímpico. Cátia Oliveira, da classe SF1-2, são cadeirantes, repetiu o feito de outubro do ano passado, também na Eslovênia, quando ficou com a prata no Mundial. Dessa vez ela caiu para a chinesa Xing Liu, quarta do mundo. O placar foi 3-0. 3-11, 7-11 e 5-11. Israel Stroh teve uma trajetória igualmente difícil. Na véspera, revelou ter sentido um mal-estar que o debilitou nos últimos dias. Mesmo assim, teve forças para vencer nas quartas de final o líder do ranking mundial da classe 7, que é de lesão medular na cervical. O adversário foi o chinês Shuo Yang. O placar foi 3-1. 11-7, 11-6, 9-11 e 12-10. A equipe de basquete do Flamengo fez o segundo jogo das semifinais do Novo Basquete Brasil contra o Botafogo. A partida foi ontem no Tijuca Tênis Clube. Foi um bom jogo, mas o Flamengo terminou todos os quartos à frente no placar. Primeiro quarto, 23-16. Segundo, 40-38. Terceiro, 61-54. E fechou o jogo em 81-69. Com a vitória, o Flamengo passa a ter 2-0. O Botafogo, se quiser ir adiante, não pode perder o próximo jogo, que será amanhã, às 14 horas, no Tijuca. Hoje, o Franca recebe o Mogi das Cruzes às 8 horas da noite, podendo fazer 3-0. Mogi não pode perder para tentar reverter a situação. A jogadora de vôlei do Minas, Bruna Honório, convocada para a seleção brasileira como oposta, ao fazer exames na seleção foi detectado um mixomatrial. É um pequeno tumor no átrio esquerdo do coração. A atleta será examinada na próxima segunda-feira. Bruna irá a São Paulo para exames mais detalhados. Tudo indica que deverá passar por uma cirurgia. Ela já estava no centro de treinamento em Saquarema e recebeu o carinho e o incentivo de todos na despedida. da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Beleza pura, Wagner Gomes, falando tudo pra você. Ô Mário, rapidinho, décimo jogo entre Flamengo e Botafogo esse ano, Flamengo venceu os 10 no basquete.
É, o detalhe é o seguinte, o Flamengo tem um bom time, Botafogo também, só que o Botafogo tem um time, 5 jogadores, quinteto. Os reservas não são no mesmo nível dos titulares, e aí vem o jogo. O jogo tem 40 minutos, mas vai dividindo, né, em 10, 10, 10, 10. Quando chega no terceiro quarto, o time do Botafogo começa a cansar e é hora de mexer. Aí desnivela, podemos dizer a palavra, fica bem desnivelado entre o titular e o reserva. E o Flamengo não, o Flamengo tem onde mexer e ganhou e deve basquete é meio imprevisível, deve ganhar no sábado no ginásio do Tijuca e deve fazer o final com o time de Franca. Vai ser aí sim vai ser um bom jogo.
Maravilha. Meio-dia e 47.
Pegou na veia, Nacional.
Definição da grande final da Copa do Nordeste. Alô Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, André Luiz Mendes, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Tudo definido na nossa querida Lampions League, a Copa do Nordeste. O Mar adora quando eu falo Lampions League. Ai. O Fortaleza venceu o Santa Cruz nesta quinta-feira por 1-0, gol do Romarinho, e se garantiu na grande decisão do Nordestão, da competição que está sendo uma das mais badaladas lá do Nordeste. Após a partida, técnico Rogério Ceni falou da atuação dos seus jogadores.
Desse jogo, eu acho que nós não fizemos uma grande partida, tá? Eu acho que nós não jogamos também. É difícil você fazer em sequência bons jogos sempre. Talvez o efeito de jogar um campeonato brasileiro, pegar Palmeiras, Atlético, Botafogo, e aí você sair desse foco, desse tipo de jogo, para jogar contra uma equipe tradicionalíssima que também leva 40, 50, 30 mil pessoas a seu estádio, né? Levou 38, acho que contra o Fluminense, o jogo que eu assisti deles. E jogar numa competição como é a Série C é uma coisa, você jogar um jogo único de semifinal de qualquer campeonato, eu acho que muda bastante. Então eles tiveram outra pegada, jogaram em uma outra velocidade, marcaram muito, se doaram muito, e nós infelizmente acho que não fizemos um grande jogo. Eu tinha que rodar algumas peças por excesso de jogos, mas acho que o time melhorou no segundo tempo, o torcedor depois do gol também incentivou muito, carregou o time, o cansaço, fizemos com que a gente conseguisse vencer todos esses obstáculos.
E o adversário do Fortaleza na final da Copa do Nordeste será o Botafogo da Paraíba, que venceu o Náutico de virada lá no Almeidão João Pessoa. Após a partida, o técnico Ernesto Pisa, técnico do Belo, também comentou sobre esse jogo, a classificação para a Copa do Nordeste, que é a primeira da história do Botafogo.
Tivesse maravilha que ter um ganhador hoje, teria que ser o Botafogo, né? Desde o início do jogo, com uma proposta, jogar e ganhar do nosso adversário. Fizemos o gol, tomamos um gol, tivemos o pênalti, perdemos o pênalti. Poderia ir desenrolar para as penalidades, mas fez a justiça, né? No final do jogo, numa bola parada, o Juninho triscou bem e a gente conseguiu a vitória no tempo normal. Mérito dos atletas, uma equipe na Copa do Nordeste que está com 10 jogos de invencibilidade chegando a essa final. Fato inédito no clube, só tenho que parabenizá-los pela essa disposição, essa entrega, essa organização de fazer um jogo como eles fizeram no dia de hoje.
É isso aí, Andrezão. As finais da Copa do Nordeste acontecem nos dias 25 de maio, jogo de ida no Castelão em Fortaleza, jogo de volta dia 29 de maio, duas quartas-feiras, lá no Almeidão João Pessoa.
Tá legal, meio-dia e 50 no Rio, em Brasília.
Uma vez Flamengo.
É hora de curtir o Mengão. Rafinha Monteiro vem aí com os destaques do Flamengo. Alô, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e Bruno Spindel, responsável por gerenciar a maioria das negociações do clube, estão em Madrid, na Espanha, para tentar a contratação do lateral esquerdo Felipe Luiz. O jogador atualmente defende o Atlético de Madrid e disputou a Copa do Mundo de 2018. O atleta tem contrato com o time europeu até 31 de junho. Por enquanto, o Atlético não procurou Felipe Luiz para a renovação do vínculo, mas ele mesmo admitiu que a sua prioridade é permanecer no Atlético. Os dirigentes rubro-negros têm os seguintes argumentos. O lateral, com 33 anos, teria um contrato de 2 anos e, ao fim do vínculo, o Flamengo teria a opção de renovar por mais um. Para um jogador de 33 anos, indicaria segurança para um trabalho mais longo. O Atlético de Madrid tem uma política de firmar acordos com jogadores acima de 30 anos somente por uma temporada. Outro aspecto é o desafio do reconhecimento do trabalho no seu país de origem. Por outro lado, casado com uma espanhola, pai de 3 filhos, o jogador está bem ambientado no velho continente, onde vive há 15 anos, sem contar com o desejo de outros clubes da Europa interessados no lateral. Enquanto sonha com Felipe Luiz, o técnico Abel Braga comanda o treino desta sexta-feira, visando o jogo contra a Chapecoense no próximo domingo, no Maracanã. O treinador rubro-negro adiantou que o time que vai entrar em campo deverá ser bem parecido com o que enfrentou o São Paulo no último domingo, no empate em 1-1 no Morumbi. Recuperado de um resfriado, o atacante Vitinho deverá iniciar jogando, diferente do compromisso contra o tricolor paulista, quando sequer foi relacionado. E o jogo contra a Chape vai ter casa cheia. Mais de 48 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o confronto no Dia das Mães. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Mário Silva, com a bola que o Renê está jogando no Flamengo e vem jogando de uns 8 meses para cá, dá para chamar o Felipe Luiz de sonho de consumo?
Não, se ele está sonhando, pode ser pesadelo. Ele é bom jogador, óbvio. Mas o Renê está bem, mas é deficiente no apoio. E o Trauco é bom no apoio e marca mal. Então você teria que trazer um jogador que fizesse essas duas coisas. Mas eu acho difícil tirar, a não ser que o Atlético Madrid não queira renovar e não tenha ninguém. Não acredito. O Renê está numa boa fase. O problema do Renê é que ele lá na frente ele alterna bons e maus momentos. Mas o Flamengo quer montar 2 times, ou se dizem que vai vender 2 laterais direitos para ficar com o Rafinha. Cabeça de dirigente é diferente da nossa, André.
É verdade, o torcedor pensando na lateral direita e o Flamengo preocupado com a lateral esquerda.
Pois é, rapaz, é um negócio assim, confuso, né?
É bastante confuso, é bastante complicado.
Mas rapaz, o Flamengo trouxe do Bangu, Gianluca, né?
Trouxe.
E, mas ainda é uma coisa Bangu, com todo respeito, outra coisa é Flamengo, né? Tem que ver é também verdade. Isso.
Eu vi uma brincadeira, né? Eu vi uma brincadeira ontem, que o cara falou o seguinte, foi falar do jogo do Flamengo com o Peñarol, falou assim, juiz beneficiou o Flamengo. Beneficiou o Flamengo em quê? Expulsou o Pará.
Pois é, mas o Pará, coitado, às vezes paga por não ter também.
Paga.
O que ele cobra é uma grandeza, hein? Cansa de tirar a bola na esquerda.
Sem dúvida nenhuma, é verdade mesmo. E nesse jogo com o Peñarol, inclusive, teve uma jogada que ele veio lá da direita e tirou do lado esquerdo nas costas do Renê. Uma bola perigosa. O Flamengo é favorito, mesmo jogando com time alternativo no jogo da Chapecoense, mano?
Sim, claro. Estaremos lá.
Maravilha pura. Nacional transmite com Ricardo Mazella e toda a seleção nacional do rádio. Meio-dia e 54. Atlético. O Luiz Ferreira veio aí para falar do Atlético Paranaense, foi derrotado ontem pelo Boca e o Carlito Tevez resolveu aparecer aos 49 do segundo tempo e dar a liderança do grupo ao Boca, hein, ô Luiz Ferreira?
Apareceu o Carlitos Tevez, mas quem apareceu mesmo foi o árbitro Carlos Orbe. Não viu um pênalti para o Atlético Paranaense em toque claro na mão de Buffarini após chute de Renan Lodi no primeiro tempo. Na segunda etapa, deixou seguir lance duvidoso que resultou no primeiro gol do Boca Juniors. Após a partida, o técnico Thiago Nunes espinafrou a arbitragem.
Eu compartilho o meu sentimento, que é o sentimento dos atletas, que é de indignação. Porque se perdemos dentro da cancha, se perdemos dentro do campo, de maneira limpa, para mim é normal, faz parte. Agora o árbitro está ali para ser um mediador. E não, ele não pode ser tendencioso para lado algum. Ele foi diretamente influenciado por todo aspecto que se gerou dentro do campo e fora do campo. E essa não competência do árbitro, quem tem que explicar seria ele aqui na entrevista coletiva, assim como a própria comissão de arbitragem da Conmebol. O sentimento é de indignação, mas de muita gratidão e de muito orgulho dos jogadores, porque eles jogaram muito futebol hoje, taticamente fizeram um grande jogo, se doaram, tecnicamente tentaram jogar e mostrou que tem condições sim, né, de disputar as melhores competições e alto nível. Sofremos, lógico, com um grupo pequeno, temos um grupo de jogadores pequenos, então já temos jogo domingo agora, menos de 2 dias, e já temos que colocar uma outra equipe competitiva para jogar, sem alguns jogadores importantes. Então, um elenco que hoje tem 25, 25, 26 jogadores para disputar tantas competições, a gente vai sofrer um pouco e necessariamente precisa buscar mais atletas para agregar qualidade.
Thiago Nunes falou de jogo no domingo, é contra o Bahia na Arena da Baixada às 19 horas, horário de Brasília. Andrezão, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Ô Mário, você já tá com calo nas cordas vocais de falar que esse torneio é difícil para brasileiro.
É, não adianta, o cara prejudicou o Atlético Paranaense. Infelizmente é isso, o time brasileiro, seja, eu disse aqui, seja Flamengo, seja Corinthians, seja São Paulo, seja quem for, brasileiro tá fora do esquema. Tem um esquema, não sei se tem, mas é sempre contra, nunca é a favor. Então realmente é difícil. Enquanto eles não tomaram uma atitude, às vezes estão vendo mais o cifrão do que a competição, não dá.
É verdade. A Federação de Futebol da França anunciou hoje que a comissão disciplinar puniu o brasileiro Neymar com 3 jogos de suspensão pelo soco que ele deu no torcedor após o final da Copa da França contra o Rennes, no dia 27 de abril. Neymar vai ficar de fora de 2 rodadas finais do campeonato francês, uma com o Dijon e outra contra o Rennes, e da Supercopa da França novamente contra o Rennes, no dia 3 de outubro, lá na China. O Paris Saint-Germain anunciou que vai recorrer da decisão por considerá-la severa demais e justificou a reação do brasileiro pela provocação do torcedor a ele e a outros jogadores do time. Quer dizer, então agora, Mário, se a gente dá uma opinião no rádio que o torcedor não gostar e fizer qualquer provocação, dá o direito a gente sair dando soco na cara dos outros?
É, o Neymar não consegue sair do noticiário barra futebol, mas eu tenho uma dele aí rapidinho, hein? Diz que ele já está acertado, ele já acertou com o Real Madrid, falta só falando de clube para clube.
O Real Madrid, que inclusive ele estava pedindo R$1,5 bilhão mais o James Rodrigues.
R$1,5 bilhão? O Real ou o Paris
Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, perdão.
É porque tem que tirar um investimento, né?
É. Ele tem fair play financeiro, tá uma confusão danada.
E esse dinheiro do Real cheira a lavanderia. Tchau, hein, André?
Tem 3 semanas que eu disse isso aqui no Bate-Bola, que ele tava armando pra fechar com o Real Madrid, porque lá ele vai ser rei sozinho. Porque onde ele for, jogou, ele coadjuvou. Né? Isso é que é complicado.
E no Real ele vai jogar, o Zidane gosta de futebol brasileiro, tem o Marcelo e tal, o Parça.
Os parça estão todos juntos. Vambora, turma! Vambora! Maravilha, bom fim de semana a todos vocês, bom fim de semana pro ouvinte nacional. Lembrando que amanhã, 15h30, clássico vovô, Botafogo e Fluminense, bola rola às 4 com o Mazelli, o nosso timaço. Domingo, a matinê, 10h30, às 11 a bola rola para Flamengo e Chapecoense do Maracanã. O Mazela dá o recado com todo o escrete de ouro. Vem aí o Tarde Nacional para todo o Brasil, é notícia, tá, gente? Luciano Barroso fala de Brasília com a Daura Gramático do Rio de Janeiro e o Anchieta Filho de São Paulo. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola nacional.